A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Converso com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Marcelo Diniz, e hoje vamos falar sobre uma atenção especial aos acordos previdenciários internacionais para evitar problemas na aposentadoria. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Marcelo.
Boa tarde, Patrícia, e boa tarde aos nossos ouvintes.
Bom, doutor Marcelo, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos explicasse, né? Os brasileiros que hoje exercem uma atividade profissional no exterior têm os seus direitos previdenciários assegurados pela Previdência Social?
O que nós podemos afirmar, Patrícia, é que esses brasileiros no exterior podem ter os seus direitos assegurados, conforme a sua situação concreta. Dependendo do país onde eles estejam, são necessárias ações para que essa garantia da manutenção dos seus direitos no Brasil seja efetivamente mantida. Tudo vai depender do país onde eles estão atualmente e exercendo essas atividades.
Há acordos internacionais, doutor Marcelo, que garantem, então, esses direitos previdenciários?
Perfeitamente. O grande ponto de diferenciação entre as situações é justamente este. Se existe ou não acordos multilaterais ou bilaterais em matéria previdenciária. As situações são diferentes conforme existam ou não esses dispositivos internacionais, esses dispositivos do direito internacional, que assegurem essa situação. Começando por aquele caso dos países que não mantêm com o Brasil acordos previdenciários. Nessa situação, mesmo nesse caso, o brasileiro que está fora do país exercendo uma atividade pode sim manter os seus benefícios para si e para os seus dependentes no Brasil. Porém, neste caso, se fará necessária a manutenção da sua filiação no Brasil como contribuinte facultativo, mantendo seus recolhimentos aqui, independentemente de estar ou não filiado à Previdência no local onde ele exerce suas atividades. Essa é a grande diferença daquela situação em que exista acordo entre o Brasil e o país em que este brasileiro está exercendo suas atividades.
O Brasil, até o momento, tem acordos em vigor com quais países, doutor?
O Brasil tem inúmeros acordos, né, em matéria previdenciária. Primeiramente, a gente pode mencionar os tratados multilaterais. Nós temos, primeiramente, acordos multilaterais, o chamado Convenção Ibero-Americana em matéria previdenciária e do Mercosul. Ibero-Americana abrange Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. E o Mercosul, os países integrantes originalmente, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E dentre os acordos bilaterais em vigor, podemos mencionar Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal, Quebec e Suíça. Temos ainda países em que nós já temos acordos firmados, mas que ainda estão em processo de ratificação.
Sim.
Esses países com acordos bilaterais são Bulgária, Israel e Moçambique, e temos um acordo multilateral, que é o acordo da Comunidade de Língua Portuguesa. Nosso ouvinte não precisa se preocupar em gravar nada disso, todas essas informações estão disponíveis no site da Previdência, no site do governo, de forma bastante fácil, com todos os documentos oficiais. Estes acordos têm estruturas muito similares, de forma que a gente pode tratá-los como de forma genérica. Tem algumas diferenças, claro, mas a estrutura deles é muito similar. Então temos uma primeira situação, países sem acordo. Países sem acordo, o brasileiro que está fora deve manter a sua contribuição como segurado facultativo, como contribuinte facultativo. que este contribuinte facultativo implica numa continuidade dos recolhimentos no Brasil, sob pena de perder a sua condição de segurado. E esta situação, usualmente, traz um duplo recolhimento, porque para estar segurado no seu país em que está trabalhando, também será exigida a contribuição. E essa é a grande diferença. Quando existe o acordo, o brasileiro não precisará manter as contribuições no Brasil para manter a sua filiação e a contagem do tempo de contribuição. Então, é algo que é uma mudança muito grande. O brasileiro poderá manter a sua vinculação ao regime de seguridade social no país onde exerce a sua atividade.
Sim.
E aquele período trabalhado e aquele recolhimento realizado neste local poderá ser computado para fazer aí a reunião dos requisitos para a concessão do benefício brasileiro. Existem aí algumas situações que a gente vai conversar aqui no decorrer desse nosso bate-papo, que não é exatamente a própria contribuição que é contada, mas somente aquele tempo que eu contribuí. Então, o benefício acaba sendo um benefício proporcional, né?
Então, aonde há acordos internacionais, nos países em que há esses acordos, o período de trabalho nesse país pode ser aproveitado no Brasil, inclusive permitindo a soma com o tempo recolhido aqui no Brasil.
Perfeito. Funciona da seguinte forma. Existindo o acordo, o acordo já ratificado, os países estabelecem órgãos de ligação, no Brasil é o INSS, e nos outros países normalmente é o órgão similar, né, o órgão que faz essa gestão, e estes órgãos se comunicam. Quando existe o recolhimento pelo brasileiro de contribuições previdenciárias neste país em que, com o qual existe o acordo, este tempo de contribuição neste outro estado, ele é contado como tempo de contribuição, mas não a contribuição propriamente dita.
Sim.
Explicando, se no Brasil são exigidos 30 anos de contribuições e eu tenho no Brasil 20 anos de contribuições, mas eu contribuí 11 anos, por exemplo, na Alemanha, eu vou poder considerar que tenho recolhimentos equivalentes a 31 anos. Porém, os valores recolhidos na Alemanha não são computados para o cálculo da renda inicial de uma aposentadoria, por exemplo. Eu terei no Brasil considerados os 31 anos como contribuição realizada, mas no cálculo da minha aposentadoria, do meu benefício, somente aqueles 20 anos de contribuição efetiva. É o que nós chamamos de benefício pro rata. E aí vocês vão perguntar, puxa, mas eu vou ser prejudicado com isso? Não, porque a ideia é que o brasileiro, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, tenha um benefício no Brasil proporcional àquilo que contribuiu no Brasil e no outro estado a mesma coisa. Então, haveria o pleito de um benefício previdenciário equivalente aos 20 anos contribuídos no Brasil e um benefício proporcional àqueles 11 anos contribuídos na Alemanha, por exemplo. Então, essa é a lógica que prevalece nos acordos. Conta-se todo o prazo para efeitos de requisitos para o benefício, mas as contribuições são alocadas apenas ao estado para o qual houve o recolhimento efetivo.
E esses direitos de seguridade social são garantidos aos trabalhadores e também aos seus dependentes legais, doutor?
Com certeza. Estando o brasileiro segurado, estes benefícios são estendidos aos seus dependentes. Então, por exemplo, eu tenho um brasileiro que está fora do país, trabalhando em um determinado local em que exista o acordo bilateral, havendo um evento morte, por exemplo, o seu dependente que faz jus a uma pensão, ele poderá pleitear do Brasil, porque existindo o acordo, ele mantém a sua filiação, por mais que não existam as contribuições propriamente ditas. Numa situação normal, se as contribuições cessassem, depois de determinado período, a filiação seria extinta e eu teria que cumprir um novo prazo de carência. Com o acordo, eu não tenho essa situação. Eu considero uma continuidade dessa situação de filiação, ainda que eu mantenha a filiação em outro local, em outro país, em que eu tenho o acordo. Por isso que eu poderia. Mas sempre, né? Com a proporcionalidade, com este benefício calculado proporcionalmente àquelas contribuições efetivamente vertidas ao local em que eu estou pleiteando. Ao Brasil, proporcionalmente ao que eu paguei, e ao estado em que estou trabalhando, proporcionalmente ao que foi pago também.
E o trabalhador que atua fora do Brasil, ele fica submetido a todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias locais?
Essa é uma questão que a gente precisa aí já trazer para a nossa conversa, a situação chamada de que envolve o caso de deslocamento ou destacamento previdenciário. Tá? Como isso funciona, Patrícia? Nós temos casos, normalmente, o brasileiro que está fora do país, ele está submetido, sim, ao sistema de seguridade do país onde ele está, certo? Ele mantém os direitos no Brasil, aqueles benefícios, mas as regras trabalhistas, em tese, serão aquelas do local. Porém, a gente tem essa situação de expatriação. A situação de expatriação, ela é regulada, né, pela Lei Federal 7064, lá de 1982, que é conhecida também Lei do Engenheiro, né, que disciplina o caso do brasileiro que, a partir do Brasil, é movimentado, é deslocado por interesse do seu empregador para trabalhar fora do país. É uma situação diferente daquela primeira que nós conversamos. Na primeira situação, quando o brasileiro, por sua vontade, sem nenhum vínculo com uma entidade local, se desloca para o exterior, ele mantém a sua filiação no Brasil para inúmeros benefícios, mas não tem uma submissão ao direito do trabalho brasileiro. Ele terá, e o seu empregador, onde ele está exercendo atividade, se submeterá exclusivamente à legislação local e à previdência local. A única especificidade é a contagem do tempo de contribuição para fazer jus aos benefícios no Brasil por conta do acordo. Quando eu tenho esta expatriação do brasileiro, temos nessa legislação específica a obrigatoriedade deste empregador manter os recolhimentos previdenciários sobre toda a remuneração paga a este empregado. Então vamos lá. Eu, empregador, quero que este empregado vá trabalhar na Argentina, vá trabalhar em um país em que eu tenho o acordo.
Certo.
Eu preciso manter no Brasil todos os recolhimentos previdenciários, independentemente do local em que ele for deslocado, no local em que ele for trabalhar, exista afiliação ao sistema local. Haverá, em muitos casos, uma bitributação, um recolhimento duplicado. Porém, nos casos em que exista acordo previdenciário, tirando, com exceção do caso do Canadá, certo? E do Canadá e o caso Itália e Mercosul, que não prevê esse deslocamento, existe a figura do deslocamento temporário. Como funciona isso? Regra geral, quando existe essa movimentação, a pessoa ficaria sujeita ao sistema de seguridade em que está trabalhando. A legislação brasileira obriga que se mantenha a seguridade original, ou seja, eu teria uma dupla incidência, uma dupla imposição. Pela regra do deslocamento temporário, o empregador brasileiro pode informar o fisco brasileiro dessa situação, indicando que existirá o deslocamento temporário e, com isso, obter a isenção do pagamento no destino. E isso vale nos dois sentidos. O expatriado que vem ao Brasil e quer manter a sua filiação apenas e tão somente na sua, na sua origem, também é possível fazer isso, né? Então, com esse deslocamento, eu evito essa dupla incidência, mantenho um recolhimento exclusivamente no Brasil e garanto de forma inquestionável a minha filiação plena à Seguridade Social brasileira. Tá? É o deslocamento temporário. Isso deve ser informado ao fisco brasileiro, que faz a comunicação diretamente via órgãos de contato, que a gente chama, né? Com o local de destino, e toda essa comunicação é realizada e fica tudo devidamente anotado aí nos controles de Seguridade Social. Funciona muito bem, a gente tem experiências com isso, tudo fica bastante formalizado e normalmente até automático. Hoje, os órgãos de previdência costumam ser bastante ágeis com isso.
Uhum. Bom, para você que está sintonizando o seu rádio agora aqui em AM 630, Paraná Educativa, está no ar o programa Justiça para Todos. E eu converso com o Dr. Marcelo Diniz, advogado especialista em Direito Tributário, que está nos explicando sobre os acordos previdenciários internacionais para evitar problemas na aposentadoria. Agora, o senhor citou lá no início da nossa entrevista de países em que não há nenhum tipo de acordo internacional. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor explicasse como fica a situação do trabalhador brasileiro.
O trabalhador brasileiro, neste caso, se pretender, se tiver o interesse de garantir e de manter os seus benefícios, seus futuros benefícios, do Regime Geral de Previdência no Brasil, ou seja, INSS, deve seguir com os recolhimentos na condição de contribuinte facultativo, de segurado facultativo. Né? Se não existe o acordo, e ainda que este trabalhador recolha e contribua ao Regime de Previdência do destino, vamos chamar assim, onde ele exerce a sua atividade,
sim,
inevitavelmente, com a cessação dos seus recolhimentos ao sistema brasileiro, ao regime geral brasileiro, em algum momento a sua filiação será extinta, será cessada, e os recolhimentos já realizados, as contribuições já realizadas, serão desconsideradas, serão perdidas. Então, para aquele trabalhador que já tem um estoque, vamos chamar assim, de contribuições significativo, é importante que não deixe de seguir com os recolhimentos na condição de contribuinte facultativo.
Uhum. O trabalhador que contribuir aos sistemas de ambos países, aqui no Brasil e aonde ele está, isso dá uma cobertura aos trabalhadores vinculados aos regimes previdenciários dos dois países?
Sim. Em princípio, o brasileiro fora do país que contribua ao regime geral aqui no país, aqui no Brasil, ele permanece com todos os seus direitos, independentemente de estar fora, por quanto tempo se for. Então, ele pode estar 10 anos, 20 anos, se ele mantém o recolhimento, mantém a sua filiação e mantém a sua regularidade previdenciária, ele fará jus, sim, aqui no Brasil, a esses benefícios. Não há necessidade desse recolhimento ser feito pessoalmente pelo contribuinte, né, pelo segurado, pode ter um procurador, e todas as relações, todas as movimentações, todos os contatos e relações com o órgão previdenciário podem ser feitos por procurador, e em muitas situações o próprio consulado permite alguns tipos de providências. No país de destino, sempre é importante a conferência, a verificação, porque aí cada legislação pode ter alguns tipos de especificidades. Ah, o estrangeiro precisa de algum tipo de requisito especial, precisa de um visto específico. Aí realmente é importante sempre o advogado local, o consultor local, prestar uma devida assessoria. Assim como um estrangeiro pretendesse algum tipo de consultoria sobre o nosso complicado sistema, seria difícil, a gente não pode aí tentar algum tipo de informação, né?
Uhum. Quem trabalha em outro país por um determinado período precisa, então, ficar realmente atento, doutor, à forma correta de contribuir com a Previdência.
Certamente. O segurado que está em um país que não tenha acordo, deve seguir com as suas contribuições como contribuinte facultativo. Ponto. aquele segurado que está em um país em que existe acordo, mas não tenha uma relação de expatriação com uma entidade local, pode seguir com suas contribuições exclusivamente ao país de destino, ao estado de destino, ao sistema de seguridade de destino, e o tempo de contribuição a este sistema de destino será computado para o cálculo das contribuições, o cálculo do tempo de contribuição no país, inclusive para a aposentadoria. E, por fim, aquele segurado que tenha uma relação de expatriação com a entidade local poderá, sim, obter uma situação de deslocamento previdenciário na qual ele poderá manter o recolhimento apenas do Brasil durante um período que normalmente é de 2 anos prorrogável, por mais 2 anos ou 1 ano, e aí cada acordo pode variar um pouquinho, né, em que ele recolhe e segue recolhendo apenas no Brasil, evita-se aí uma dupla incidência por esse período. Lembrando, quando existe essa situação da expatriação, por conta da lei do engenheiro, o sistema brasileiro obriga e exige que o empregador no Brasil siga fazendo os recolhimentos, por mais que no destino exista afiliação, e ainda que exista acordo. Daí a figura desse deslocamento, para evitar, pelo menos por um tempo, essa dupla incidência, essa dupla exigência.
E, doutor Marcelo, agora com as novas regras da reforma da Previdência, muda alguma coisa?
Veja, essas novas regras, não houve uma alteração significativa nas questões da relação internacional, e o que a gente ainda está aguardando são as repercussões nos cálculos de benefício e como isso poderá repercutir quando eu tenho algum tipo de cômputo de tempo de contribuição somado em outros locais. O que normalmente a gente identifica? Situações em que os órgãos previdenciários criam dificuldades buscando, sendo bastante objetivo, restringir, né? Dificultar ali a concessão de algum tipo de benefício previdenciário. O que é importante? Guardar toda a documentação que comprove essas contribuições que foram realizadas ao sistema de seguridade de países em que existe acordo. E aí sim, o segurado fazer essa verificação, fazer esse estudo. Nesse ponto, a página do site da Previdência que traz esses acordos é super fácil de compreender, tem muita informação ali para que o segurado esteja bem instruído e, nesse ponto, o Ministério da Previdência, as agências do INSS, normalmente são extremamente eficientes. As informações que podem ser obtidas são muito úteis e eles são muito prestativos. Sempre que precisamos aí de alguma orientação, fomos muito bem atendidos. Então, é o importante aí que o segurado saiba o que ele vai precisar e já vá reunindo. Porque depois de 10 anos contribuindo, tentar obter essas informações, esses documentos, normalmente não dá certo.
Aqueles trabalhadores que tenham cumprido os requisitos podem requerer benefícios, por exemplo, como pensão por morte, aposentadoria por idade ou por invalidez?
Sem dúvida. O segurado que esteja em um país em que tenha firmado acordo previdenciário, se houver qualquer evento que lhe dê direito ou aos seus dependentes a um benefício previdenciário, aquele tempo de contribuição aquelas contribuições que foram realizadas ao outro estado, ao outro país, esse tempo ele é considerado no Brasil. Então vamos lá, aposentadoria por tempo de contribuição. Recolhi 20 anos no Brasil, recolhi 15 anos em outro país, eu vou considerar recolhimento de 35 anos. Vou considerar o valor recolhido em cada estado. 20 anos no Brasil, 15 anos em outro estado, e aí calcular a minha aposentadoria com base nessas proporcionalidades. E vou receber uma parte no Brasil e uma parte nesse outro estado, de acordo com as regras de cada estado. Pensão, mesma coisa. Se houver um evento que dê direito à pensão a um dependente, os valores serão proporcionais, mas os requisitos essenciais para obter a pensão são verificados computando-se as contribuições aos dois países, aos dois sistemas de seguridade, pela existência desse acordo. Tá? A estrutura básica dos acordos é essa. E aí também essa figura do deslocamento. Se eu tenho um acordo, eu posso, numa situação de expatriação, quando um trabalhador de um estado será deslocado para outro estado, me permite, os acordos permitem que eu mantenha os recolhimentos apenas na origem por um determinado período, a fim de evitar uma dupla incidência. E eu mantenho, e nesse caso aí eu tenho uma isenção, vamos chamar assim, no destino, ao sistema do destino, mas garanto todos os benefícios no destino. Eu sou segurado, eu sou protegido pelo sistema de seguridade do local para onde estou indo trabalhar, por mais que não tenha os recolhimentos, por conta do acordo. Mantenho a minha proteção, mas os recolhimentos seguem sendo feitos apenas e tão somente na origem.
Agora, independente se o trabalhador está em um país que tem acordo internacional ou não, a legislação brasileira não impede nenhum brasileiro de continuar contribuindo para o INSS enquanto ele está fora do país?
Perfeito. Exatamente essa situação. Se não existe acordo, o brasileiro seguirá recolhendo como contribuinte facultativo,
certo,
para garantir os seus direitos.
Certo.
Se existe acordo, é apenas essa situação concreta que precisa ser vista. Pode ser mais vantajoso, em vez de fazer o recolhimento como contribuinte facultativo, para somar as contribuições, fazer o recolhimento no estado de destino, para somar apenas o tempo e não as contribuições, para não ter aí um cálculo pior, né? A gente sabe que o nosso sistema, infelizmente, não é muito atrativo. Muitas vezes é mais vantajoso eu contribuir para outro sistema de seguridade e apenas calcular o tempo aqui no Brasil, do que verter contribuições propriamente ditas, do que pagar ali aquela GPS todo mês, né?
Para terminarmos a nossa entrevista, doutor Marcelo, que alerta o senhor faz para evitar aí dor de cabeça a muita gente que passa um período fora do nosso país?
Manter a documentação. Primeiro, isso é o mais primeiro. É ter as informações, ou seja, qualquer brasileiro que seja segurado do regime geral da Previdência, ou seja, INSS, que pretenda se deslocar, que pretenda sair do país, primeira coisa, ir ao INSS, pegar as suas informações previdenciárias, e no INSS ele poderá identificar todos os seus dados, tempo de contribuição, valores, quais são as empresas em que esteve vinculado. E já nesse momento é importante e é possível alguns tipos de ajustes. Puxa vida, ó, essa empresa aqui não informou, eu trabalhei nessa empresa e não está aqui. Algumas regularizações são mais fáceis de fazer nesse momento, né? Identificado isso, havendo acordo, não havendo acordo, são essas situações que nós tratamos, e aí manter a filiação no período que estiver fora, seja por meio de contribuições na condição de contribuinte facultativo, seja mediante contribuições ao regime de destino, baseado nesse acordo previdenciário, seja ainda mantendo-se recolhimentos apenas no Brasil, numa situação de expatriação, neste deslocamento temporário. E aí, no deslocamento temporário, o próprio empregador responsável pela expatriação precisa adotar determinadas providências, né? Entregar lá o formulário de expatriação, tem aí todo um procedimentozinho relativamente simples, mas que precisa ser realizado algum tempo antes desse efetivo deslocamento.
Muito bem. Quero agradecer, doutor Marcelo Diniz, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Tá bom. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço os nossos ouvintes aí e realmente aqueles aí que vão se lançar a essa aventura, desejo toda a sorte do mundo, e aqueles que estão voltando, sucesso em eventuais pleitos perante o nosso órgão previdenciário.
Está certo. Obrigada, até a próxima.
Um abraço a todos.
Um abraço.
Tchau, tchau.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.